Quando icei a segunda gaveta e a joguei pela janela, pude efetivamente ouvir a onda oca de fogo espalhando-se pela madeira envernizada e pelas roupas dentro dela. Na rua, as pessoas atraídas pela comoção faziam o melhor que podiam para extinguir o fogo dos destroços. No meio da pequena aglomeração, Simão pisoteava tudo com suas novas botas de tachões, destroçando as coisas, como um garoto chapinhando nas poças depois da primeira chuva da primavera. Mesmo que o boneco tivesse resistido à queda, não resistiria àquilo. Isso era mais do que simples mesquinharia. 20 minutos antes, Dave me dera um sinal para informar que já havia experimentado o boneco de cera. Como não houvera resultado, isso queria dizer que Ambrose tinha usado meu sangue para fazer um boneco de barro que me representasse. Um simples incêndio não destruiria. Uma a uma, peguei as outras gavetas e também as joguei na rua, fazendo uma pausa para arrancar as grossas cortinas de veludo em torno da cama de Ambrose para proteger minhas mãos do calor do fogo. Isso também poderia parecer mesquinho, mas não era. Eu estava morrendo de medo de queimar as mãos. Todos os meus talentos dependiam delas. Mesquinho foi quando chutei o urinol ao voltar para a cômoda. Era do tipo dispendioso, de fina cerâmica esmaltada. Ele virou e rolou loucamente pelo piso, até bater na parte frontal da lareira e se espatifar. Basta dizer que o que se derramou nos tapetes de Ambrose não foi um doce delicioso. As chamas faiscaram abertamente nos espaços em que tinham estado as gavetas, iluminando o quarto enquanto a janela aberta deixava entrar um pouco de ar puro. Alguém, enfim, teve coragem suficiente para entrar no quarto. Usou um dos cobertores da cama de Ambrose para proteger as mãos e me ajudou a atirar pela janela as últimas gavetas em chamas que restavam. Foi um trabalho quente, cheio de fuligem, e mesmo com essa ajuda, eu estava tossindo quando a última gaveta despencou na rua. Tudo terminou em menos de 3 minutos. Uns poucos fregueses do bar, que tinham um raciocínio rápido, trouxeram jarros de água e molharam a armação ainda em chamas da cômoda vazia. Joguei as cortinas de veludo fumegantes pela janela, gritando "Cuidado aí embaixo!", para que Simão soubesse que devia recuperar minha pedra de cerco da pilha de tecidos amarfanhado. Acenderam-se lâmpadas e a fumaça foi afinando à medida que o ar frio da noite entrava pela janela quebrada. Várias pessoas se infiltraram aos poucos no quarto para ajudar, olhar, abobalhadas ou mexericar. Um grupo de espectadores admirados juntou-se em volta da porta derrubada do Ambrose e eu me perguntei despreocupado que tipo de boatos surgiria da encenação dessa noite. Uma vez adequadamente iluminado o quarto, deslumbrei-me ao ver os estragos causados pelo fogo. A cômoda mal passava de uma coleção de pedaços de madeira carbonizados e a parede de gesso atrás dela estava rachada e empolada por causa do calor. O teto branco fora pintado por uma larga faixa de fuligem negra. Vislumbrei meu reflexo no espelho da penteadeira e fiquei satisfeito ao ver que minhas sobrancelhas estavam mais ou menos intactas. Eu estava em completo desalinho, com o cabelo desgrenhado e o rosto sujo de suor e cinzas escuras. O branco dos olhos parecia muito alvo, em contraste com o pretume do meu rosto. William foi ao meu encontro e ajudou a enfaixar minha mão esquerda. Ela não estava realmente queimada, mas eu sabia que pareceria estranho eu me retirar completamente ileso. Afora um punhado de cabelo perdido, minha pior lesão, na verdade, eram os buracos carbonizados nas minhas mangas compridas. Outra camisa destruída. Se continuasse assim, eu estaria nu ao final do período letivo. Sentei-me na beira da cama e fiquei vendo as pessoas trazerem mais água para espargir na cômoda. Apontei para uma viga chamuscada no teto e elas também a molharam, fazendo subir um chiado alto e uma nuvem de vapor de fumaça. Todos continuaram a entrar e sair, contemplando os destroços e murmurando coisas entre si, enquanto meneavam a cabeça. Quando Will estava terminando meu curativo, o som de cascos galopando nas pedras do calçamento atravessou a janela aberta, superando momentaneamente o barulho dos pisões furiosos de botas de tachão. Menos de um minuto depois, ouvi Ambrose no corredor. — Em nome de Deus, o que está acontecendo aqui? Saiam, saiam! Xingando e empurrando as pessoas, Ambrose fez sua entrada. Ao me ver sentado em sua cama, estancou. — O que está fazendo nos meus aposentos? Indagou. — O quê? Perguntei, olhando em volta. — São seus aposentos? Admirei-me. Manter a dose adequada de consternação no meu tom não foi fácil, já que minha voz estava rouca por causa da fumaça. Eu acabei de me queimar salvando as suas coisas? Os olhos de Ambrose se estreitaram, depois correram para os destroços carbonizados de sua cômoda. Voltaram céleres para mim e se arregalaram de súbita compreensão. Lutei contra a vontade de rir. — Saia daqui, seu ladrão ruim, imundo! Disse, vomitando as palavras venenosas. — Juro que se estiver faltando alguma coisa, porei o condestável no seu encalço. Farei com que você seja submetido à lei férrea e enforcado. Respirei fundo para responder, mas comecei a tossir de forma incontrolável e tive que me contentar em fuzilá-lo com os olhos. — Bom trabalho, Ambrose! Disse William em tom sarcástico. — Você o apanhou. Ele roubou o seu fogo. — É, faça-o devolvê-lo! Interveio um dos curiosos. — Saia! Gritou Ambrose, rubro de ódio. — E leve esse guza nojento daqui, senão vou mandar aplicar nos dois a surra que vocês merecem. Observei os curiosos olharem fixamente para Ambrose, estarrecidos com seu comportamento. Lancei-lhe um olhar demorado e orgulhoso, explorando a cena ao máximo. — De nada! Disse-lhe com a dignidade ofendida, e passei por ele com um empurrão, afastando-o do caminho com um jeito rude. Quando eu ia saindo, o homem gordo e curado que vestia um colete entrou cambaleando pela porta destruída dos aposentos de Ambrose. Reconheci-o como o dono da Pônei Dourado. — Que diabo aconteceu aqui? Perguntou. — Vela é uma coisa perigosa, comentei. Dei uma virada para trás e encontrei o olhar de Ambrose. — Francamente, rapaz, disse-lhe, não sei onde você estava com a cabeça. Seria de se esperar que um membro do Arcanum tivesse mais juízo. Will, Mola, Dave e eu estávamos sentados em volta do que restava da fogueira quando ouvimos o estalar de passos se aproximando pelo arvoredo. Feila ainda estava vestida com elegância, mas seu cabelo se soltara. Simon caminhava com cuidado a seu lado, afastando distraidamente os galhos do caminho dela. — E onde é que vocês dois estavam? — perguntou Dave. — Tive que voltar a pé de Indy, explicou Feila. — Simon foi ao meu encontro no meio do caminho. — Não se preocupe, mamãe. Ele foi um perfeito cavalheiro. — Espero que não tenha sido muito ruim para você, falei para ela. — O jantar foi mais ou menos o que era de se esperar, admitiu Feila. — Mas a segunda parte fez tudo valer a pena. — Segunda parte? Indagou Mola. No trajeto de volta, o Sim me levou para ver os estragos da pônei. Parei e dei uma palavrinha com Ambrose. Nunca me diverti tanto, acrescentou com um sorriso maldoso. Fui de uma indignação perfeita. — É mesmo, disse Simon. Ela foi brilhante. Feila virou-se para Sim e pôs as mãos nas cadeiras. — Quer fugir de mim, é? Simon contraiu o rosto numa carranca exagerada e gesticulou como um louco. — Escute aqui, sua tipinha idiota, disse numa boa imitação do sotaque vintasiano de Ambrose. — Os meus aposentos estavam pegando fogo. Feila virou-lhe as costas, levantando as mãos. — Não minta para mim. Você fugiu para ficar com alguma prostituta. Nunca fui tão humilhada em toda a minha vida. Nunca mais quero ver você. Aplaudimos. Feila e Simon deram o braço e se curvaram. — A bem da exatidão, disse Feila num à parte. Ambrose não usou as palavras tipinha idiota. Ela não soltou o braço do Simon. Ele fez um ar meio sem jeito. Bem, há certas coisas de que não se chama uma dama, nem de brincadeira. Soltou o braço de Feila com relutância e foi sentar-se no tronco de árvore caído. Feila acomodou-se a seu lado. Ela se inclinou para ele e cochichou alguma coisa. Simon riu meneando a cabeça. — Por favor, pediu Feila, pondo-lhe a mão no braço. — O que volte não está com o alaúde. Alguém tem que nos divertir. — Está bem, está bem. Disse Simon, obviamente meio alvoroçado. Fechou os olhos por um instante e depois falou com voz sonora. Veloz veio nossa Feila, olhos fogosos faiscando. Com passos firmes, cruzou as pedras do calçamento. Aproximou-se de Ambrose, todo cercado de cinzas, de olhar tenebroso e carranca assustadora. Mas Feila não teve medo e bravos foram os seus pei... Simon parou abruptamente antes de concluir a palavra peitos, e ficou vermelho, feito uma beterraba. Dave soltou um risinho obsceno de onde estava sentada do outro lado da fogueira. Sempre bom amigo, William interveio com uma pergunta. — Que pausa é essa que você fica fazendo? — perguntou. — É como se não conseguisse recobrar o fôlego. — Também fiz essa pergunta, disse Feila risonha. — É uma coisa que eles usam na poesia em Vintico Antigo, explicou Simon. — É uma pausa no verso, chama-se cesura. Você é perigosamente bem informado sobre poesia, Simon, comentei. Estou prestes a perder o respeito por você. Fique quieto, disse Feila. Eu acho que é um encanto. Você só está com inveja porque ele sabe fazer isso de improviso. A poesia é uma canção sem música, retruquei com altivez. Uma canção sem música é como um corpo sem alma. William ergueu a mão antes que Simon pudesse responder. Antes de nos atolarmos numa conversa filosófica, tenho uma confissão a fazer, disse em tom sombrio. Larguei um poema no corredor, do lado de fora dos aposentos do Ambrose. Era um acróstico que falava da afeição intensa que ele tem por Mestre M. Todos rimos, mas Simon pareceu achar isso particularmente engraçado. Levou muito tempo para recobrar o fôlego. Não poderia ser mais perfeito se o tivéssemos planejado, disse. Comprei algumas peças de roupas femininas e as espalhei no meio do que estava na rua. Cetim vermelho, umas coisinhas rendadas, um espartilho de ossos de baleia. Houve mais gargalhadas. Então, os olhares se voltaram para mim. — E você, o que fez? — instigou Dave. — Só o que tinha me proposto fazer, respondi melancólico. — Só o que era necessário para destruir o boneco, para que eu pudesse dormir em segurança à noite. — Você chutou o urinol no quarto dele, disse Willing. — É verdade, admiti. — E achei isto, acrescentei segurando um pedaço de papel. — Se for um dos poemas dele, disse Dave, sugiro que você o queime depressa e lave as mãos. Desdobrei o papelzinho e li em voz alta. — Número de registro 4535. Anel. Ouro branco. Quartzo esfumaçado azul. Restaurar, engaste e polir. Tornei a dobrá-lo cuidadosamente e o guardei num bolso. Em seguida falei... Para mim, isto é melhor do que um poema. Simon impertigou-se no assento. É um canhoto de casa de penhores para o anel da sua dama? Se não estou enganado, é um canhoto de joalheria, mas sim, é do anel dela. Aliás, ela não é minha dama. Nessa eu me perdi, disse Dave. Foi assim que tudo começou, explicou Willing. O Kivolt estava tentando recuperar um objeto que pertence a uma garota de quem ele gosta. Alguém deveria ter me informado, disse Dave. Parece que peguei a história no meio do caminho. Encostei-me num pedaço de rocha bruta, satisfeito em deixar meus amigos contarem a história. O papelzinho não estivera na cômoda do Ambrose, não estivera na lareira nem na mesinha de cabeceira, não estivera em sua bandeja de joias nem na escrivaninha. Na verdade, estava na bolsa dele. Eu a furtara num acesso de ressentimento, meio minuto depois de ele me chamar de ladrão ru e mundo. Fora quase um reflexo ao esbarrar rudemente nele na saída de seus aposentos na Pônei. Por uma estranha coincidência, a bolsa também continha dinheiro, um pouco menos de 6 talentos. Não era uma grande quantia em se tratando do Ambrose, o suficiente para uma noitada extravagante com uma dama. Para mim, porém, era muito dinheiro, tanto que eu quase me sentia em culpa por tê-lo roubado. Quase!